Sinta a alma terena e a Ticum pulsar no coração de Mato Grosso do Sul. Com essa frase que, olha, vem direto dos materiais que a gente recebeu, a gente começa a nossa análise de hoje. Vamos falar de um projeto de turismo no território indígena Niuaque que é, no mínimo, fascinante.
Fascinante é uma ótima palavra. É um daqueles casos que muda a nossa percepção sobre o que é possível, sabe?
Exato. As nossas fontes aqui são uma série de documentos oficiais, os planos de visitação, que foram criados, é importante dizer, pelas próprias comunidades. Aldeias Brejão, Tabuquinha, Água Branca, enfim. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um paradoxo que me chamou muita atenção.
Qual seria?
Como que uma comunidade pode se abrir para o mundo, para o turismo, como uma forma de, na verdade, se fortalecer e se proteger por dentro? Cada detalhe desse projeto parece ser uma resposta a essa pergunta.
Quase uma declaração de soberania. O nível de detalhe, o profissionalismo e, principalmente, o protagonismo indígena é algo que salta aos olhos. E tudo isso, claro, bem fundamentado em leis importantes, né?
Sim. Eles citam a Instrução Normativa da FUNAI, a Convenção 169 da OIT.
Isso, que garantem o direito deles de decidirem o próprio futuro, de serem consultados.
Ok, vamos começar a desempacotar isso. O conceito que amarra tudo é o de Turismo de Base Comunitário, TBC. E eles fazem questão de definir, e aqui eu vou citar, entendido como modelo de gestão do turismo e não como segmento. Quando eu li isso, tive que parar. O que isso quer dizer na prática?
Então, é muito mais profundo do que parece. O fascinante aqui é a mudança de poder. Significa que a comunidade não é um item no roteiro, não é a paisagem, não é só a mão de obra. Ela é a dona do negócio, de ponta a tonta.
Ela que define as regras, os limites, tudo. Quem entra, quando entra, o que pode fazer, o que não pode. E o mais importante, para onde vai o dinheiro? O controle é total, entende? A gestão é deles.
Entendi. Então a diferença é que, em vez de um hotel contratar um guia indígena para um passeio, a comunidade inteira é o hotel, o restaurante e a agência, tudo junto.
Exatamente.
E isso muda tudo, porque o poder de decisão não está com o gerente em São Paulo. Está na assembleia comunitária, com as pessoas que vivem ali. E para isso funcionar, a estrutura de governança que eles descrevem é, nossa, impressionante.
Sabe que, quando eu li essa parte, eu tive que reler. Eu esperava algo simples, um comitê, talvez. Mas o que os documentos descrevem é um organograma de empresa. É de uma sofisticação que me pegou de surpresa.
É praticamente uma holding comunitária. Você tem a Assembleia Geral, que é como se fosse o Conselho de Acionistas, onde todos da comunidade têm voz e voto, é a instância máxima. Aí abaixo vem o Conselho Gestor, que seria o C-Level, a diretoria que cuida da estratégia macro.
Unindo todas as aldeias, né?
Isso. E depois vem os departamentos. Eles criaram uma agência comunitária de turismo que centraliza todas as reservas e ainda tem os comitês operacionais, que são equipes focadas.
Tipo, um comitê para cuidar dos produtos, outro para infraestrutura.
Exato. Um para marketing, outro só para sustentabilidade. É uma estrutura que, olha, muita startup sonharia em ter, mas totalmente enraizada na decisão coletiva.
E fica claro que eles não estão sozinhos nisso. Mencionam parceiros como o Sebrae, a Fundação de Turismo de MS. A impressão que dá é que eles buscaram o conhecimento técnico de fora, mas para construir a própria autonomia.
É a combinação perfeita, é a união do saber tradicional com o conhecimento técnico de gestão, de marketing, de segurança. É uma parceria que potencializa o projeto deles em vez de ditar os rumos, sabe? Certo. E para entender a profundidade disso, a gente precisa entender o povo e o lugar. Os planos traçam uma linha do tempo muito poderosa da história do povo terena. São quatro ciclos. A invasão do Chaco, a Guerra do Paraguai, depois a criação das reservas e o ciclo atual que eles mesmos chamam de libertação. E essa palavra libertação é a chave de tudo. Dentro desse contexto, tem uma expressão interena que aparece nos planos e resume o projeto. Pokexá Uti, que significa nosso território tradicional. O turismo, nesse caso, não é só sobre turismo.
É uma ferramenta.
Uma ferramenta moderna e sofisticada para afirmar essa identidade, para fortalecer a cultura e proteger o território que é deles por direito.
E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente sai da estrutura e mergulha nas experiências que eles oferecem, a gente vê essa filosofia ganhar vida. São vivências, não passeios. Vamos pegar o exemplo da aldeia Brejão. A experiência se chama Tradições, Rios e Encantos.
O nome já diz muito, né?
Sim. O visitante participa de uma oficina de grafismo corporal, aprende os significados, assiste à dança da Ema, que tem toda uma simbologia, pode tomar um banho no rio Urumbeva. Mas o ponto que me pareceu central é o encontro com a Dona Hilda.
A benzedeira.
A benzedeira da comunidade. Ela é uma guardiã de um conhecimento ancestral. Isso não é algo que se encena, é um compartilhamento genuíno.
E mostra que a atração não é uma paisagem, é o conhecimento de uma pessoa. É a cultura viva. O valor está na sabedoria da Dona Hilda, que é algo imaterial.
Exatamente. Aí a gente vai para a aldeia Tabuquinha com a vivência Caminhos, Sabores e Saberes. Lá tem uma trilha que homenageia um ancião, um momento de contação de histórias com a tia Rita, e o almoço é frango caipira com pequi. A experiência turística se mistura com a história oral da comunidade.
Confesso que a parte da culinária me pegou. Na aldeia Água Branca, eles têm a vivência Raízes e Cultura, que inclui uma visita ao centro de memória e um encontro com o raizeiro, o Sr. Ramon. E o almoço tem um prato que eu nunca tinha ouvido falar, refogado de coração de banana.
Eu também não. E isso é incrível, não é um menu adaptado para turista com frango com legumes genérico. É a comida de verdade deles. O ato de comer já vira uma inversão cultural.
O que conecta todas essas experiências é que elas não foram inventadas para o turista. Elas são recortes autênticos da vida e do saber deles, organizados de uma forma que podem ser compartilhados. E o controle sobre como isso acontece é total.
Eles estabelecem um limite, né?
Sim, um limite máximo de 30 visitantes por dia em cada aldeia. Não é um turismo de massa.
Ou seja, ninguém aparece lá de surpresa com uma van. Tem que agendar, e pela agência central deles.
De jeito nenhum. E o mais interessante para mim são as blackout dates. São datas no calendário em que a visitação é simplesmente proibida. Os motivos podem ser rituais, uma assembleia importante ou até o calendário agrícola. Isso inverte totalmente a lógica do turismo convencional, né?
É o turismo que se adapta à vida da comunidade e não o contrário.
Exato. Certo, então as experiências são autênticas, conectadas com a história. Mas isso me gera uma dúvida. Como se gerencia o risco? Trazer dezenas de estranhos toda semana para dentro de um território, como garantir que isso seja seguro para todo mundo? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta deles está num planejamento de segurança que é, sinceramente, de nível internacional. O principal é o Sistema de Gestão de Segurança, o SGS.
Que não é só um papel com algumas regras, pelo que eu entendi.
Longe disso, eles não criaram um plano de segurança caseiro. Eles foram atrás do padrão ouro. A base é uma norma técnica da ABNT, a ISO 21101, que é a mesma que uma grande empresa de ecoturismo na Suíça usaria. Isso mostra o nível de seriedade. É como se eles estivessem dizendo: nossa cultura é única, mas nosso profissionalismo é universal.
Perfeito. E na prática, isso implica em ter uma matriz de risco para cada atividade, um plano de emergência, kits de primeiros socorros em cada aldeia e um ponto crucial, seguro de vida obrigatório para todos os visitantes, já incluído no valor.
Eles pensaram em tudo mesmo. E a segurança vai além do risco físico, de alguém escorregar numa trilha, certo? Sim. E essa parte é talvez a mais impressionante. Eles criaram uma política de proteção integral de crianças e adolescentes, a APIA. Eles desenvolveram protocolos claros para prevenir qualquer forma de violência ou exploração. Estão na vanguarda dessa preocupação, sabe? Protegendo os seus de dentro para fora.
Isso se conecta com a política de tolerância zero. Claríssima. A regra é comunicada desde o primeiro contato, na reserva. É proibida a entrada de bebidas alcoólicas e drogas no território. Não tem jeitinho. E para fechar, a sustentabilidade é tratada com a mesma seriedade. Eles detalham a gestão de resíduos, com coleta seletiva, compostagem. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que não estamos falando de um projeto turístico só bem intencionado. É um empreendimento com um padrão profissional, ético e de segurança altíssimo.
que muitas empresas convencionais não alcançam. E, o mais importante, concebido e implementado por eles.
E essa lógica se reflete no plano de negócios, né? Na distribuição da renda.
Diretamente. Não é só gerar a renda, é como ela é distribuída. Os planos prevêm a criação de um fundo comunitário.
Que funciona como uma parte de tudo que entra vai para uma poupança da comunidade?
Exato. O modelo é que 10% da receita bruta vai para um fundo de investimento, para melhorias na própria atividade. E, além disso, 20% do lucro líquido geral vai para o fundo comunitário, para ser usado em outras necessidades coletivas, como saúde, educação.
Isso garante que o sucesso do turismo fortaleça a comunidade como um todo a longo prazo.
Fecha o ciclo. O benefício não fica só com quem trabalha diretamente com o turista, ele se espalha.
Chegando ao fim da nossa análise, fica claro que o Projeto Niuaq é um caso exemplar. Um exemplo de como o turismo pode ser uma ferramenta de autonomia e fortalecimento cultural. Não é um turismo sobre indígenas, é um turismo com e pelos indígenas.
E a visão de futuro deles é tão planejada quanto o presente. O plano de implementação é para 12 meses, dividido em fases. Começa com um lançamento assistido, com operações piloto, sabe? Para testar e ajustar tudo.
E depois?
Depois vem a fase de consolidação e, por fim, uma de escala responsável. Eles não querem crescer a qualquer custo.
O que essa escala responsável significa?
Significa que eles planejam até fazer visitas técnicas, os FEM Tours, para operadores de turismo selecionados. A ideia é treinar o mercado, garantir que qualquer parceiro comercial entenda e respeite as regras do jogo. O crescimento será nos termos deles.
O que nos traz de volta aquela pergunta inicial? Os documentos mencionam que o povo terena se vê hoje num ciclo histórico de libertação, uma viagem de volta para recuperar territórios e fortalecer a cultura.
E a reflexão final é justamente essa. Como que um projeto que, superficialmente, parece ser sobre convidar pessoas de fora para entrar, pode ser uma das ferramentas mais poderosas para essa viagem de volta no século XXI?
É um paradoxo que se resolve nos detalhes do projeto, não é? Abrir as portas, mas com a chave e todas as cópias na sua própria mão.
Perfeito. O modelo de Niuaq desafia frontalmente aquela ideia antiga de que o turismo inevitavelmente dilui e destrói a cultura local. O que eles estão provando é que, quando planejado e controlado pela própria comunidade, o turismo se transforma. Deixa de ser uma ameaça e vira um ato de profunda afirmação cultural e de soberania.